Também eu desejo, nesta manhã, saudar a todos, desejar as boas-vindas de coração no precioso nome do Senhor. E eu pego a liberdade para saudar a nossa amada irmã Sara Branham desejar as boas-vindas de coração para ela. Ela é a filha mais jovem do irmão Branham e ouviu muitas coisas daquilo que Deus fez. E eu tenho muito a agradecer ao Senhor através do ministério do irmão Branham. Ele, assim como Paulo para um Timóteo, o irmão Branham para mim se tornou uma bênção direta e foi. E eu posso me lembrar no dia, no tempo, quando estava em grande aflição, especialmente em 1962, após o Senhor ter falado, e eu então pude voar até o irmão Branham, e ele me, através de revelação, disse tudo o que o Senhor havia falado e o que viria e o que deveria ser feito. Agora, a filha desse homem de Deus teve uma vivência e ouviu: levanta-te e procure o irmão Frank. Então ela me ligou e no começo de junho venho. Agora esteve pouco tempo na Suíça e hoje está aqui e amanhã voltará, viajará de volta. E eu sinto que pelo menos deveríamos vê-la ouvir, não? Vocês sabem, nesse lugar nós mantemos assim como a Bíblia diz, que os irmãos fazem o ministério, mas eu simplesmente diria, ela deve pelo menos vir para frente e também voltar, para que os últimos que estão aqui na frente possam pelo menos vê-la, ver sua face. Poderia acontecer, se todos tiverem que se virar, que possam vir a torcer o pescoço. Isso, Deus nos poupe disso, sim. Então, nós desejamos a boa-vinda no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e nos sentimos honrados de tê-la aqui nesta manhã. Você poderia simplesmente vir aqui na frente para que todos possam vê-la. E ela, de fato, se parece mais próxima, tem a aparência mais próxima do irmão Branham de todos os filhos. Nós somos muito felizes de ter você aqui nessa manhã. Deus te abençoe ricamente. Obrigado por ter vindo. É de fato, assim que Deus utilizou pessoas desde o começo do tempo. Ele as usa até o fim. Eu, no último domingo, em Zurique, eu disse: houve homens de Deus, grandes homens de Deus, especialmente desde a reforma religiosa. Ninguém pode tomar o seu lugar. Todos eles tiveram sua tarefa, seu lugar no desenvolvimento desde a reforma religiosa, mas não houve nenhum entre eles que tivesse pregado o pleno evangelho. Não houve nenhum entre eles que tivesse colocado a pregação apostólica totalmente à luz. Todos eles fizeram a sua parte. E nenhum deles, também Charles Price não, e também Wicklesworth não, e Moody não, e Wesley não também, eles não leram a passagem do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14: as obras que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores do que estas fareis. Nenhum deles, de todos esses grandes homens de Deus, nos quais a sua missão nós não duvidamos e não queremos retirar nada e nem faremos. Nenhum deles, de todos esses, se referiu a essa passagem bíblica que também faz parte da palavra de Deus e a vivenciou. Isso podemos falar bem abertamente e livremente. Quantas vezes, justamente, irmão Branham, eu lerei as passagens para que vocês saibam que de fato está escrito, assim melhor é sempre que leiamos cada passagem bíblica de fato. Por exemplo, é João 14, 12, não 12, 14, como eu disse anteriormente. João 14, 12, versículo 12. Em verdade vos digo, irmãos e irmãs, Se um em verdade vem, então é hora de ouvir. Se vem dois, então é a hora máxima que ouçamos muito bem. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. E de fato aconteceu. Foram mortos, ressuscitados também um menino na Finlândia e o irmão Branham via coisas em faces de antemão e através disso tinha o absoluto de Deus. E ela falava, escrevam em vossas Bíblias, acontecerá. Eu vi um jovem mais ou menos 11 anos de idade, estava na beira da estrada e foi atropelado por um carro e morreu. E contou os detalhes, e por todo o Canadá e todos os Estados Unidos da América, nas reuniões, ele testificou. E então, quando naquela época ele esteve na Finlândia, ele disse para o irmão Moore e para o irmão Lindsay, eu sinto que algo extraordinário acontecerá, e vejo então, aconteceu no lugar e na hora. E ele disse, abra tua Bíblia e leia se esta é a cena como eu vi na face e descrevi. Isso lhe dava sempre a convicção. E também nós podemos tomar a segunda passagem na qual ele se referiu, também não, nenhum outro tomou, João 5, versículo 19 e 20. João 5, versículo 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, em verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Vir fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo, mostra-lhe tudo o que faz. O mesmo aconteceu na nossa geração. Foi um vidente, um que pode ver, um homem enviado por Deus. Ele viu o que Deus faria em faces e expressou. E entre milhares de vezes, sequer um erro esteve, nisso. E alguém perguntou a ele uma vez, você não tem medo de expressar isso assim? E a resposta foi muito simples. Ele disse, como eu deveria temer de expressar o que Deus me mostra? O que Deus mostra e tem que estar certo. Esta é a verdade. Foi a verdade e permanece a verdade. Muito importante, ele foi confiado, esse ministério e ele cumpriu fielmente. E também a passagem bíblica muito conhecida por todos nós, que também nenhum outro ousou tomar. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, muito conhecido de todos nós. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E então veio a frase atrás disso, se ele hoje é o mesmo, então ele faz hoje o mesmo o que ele fez naquela época. E isto eu mesmo vi e vivenciei como pessoas nascidas cegas de um momento puderam ver. Eu vivenciei como pessoas que estavam comidas pelo câncer em um momento foram curadas. Eu vi os dias dos apóstolos em forma viva com os meus próprios olhos e vivenciei. Eu posso testificar como testemunha com os meus olhos e ouvidos que Jesus Cristo no nosso tempo é o mesmo como ele foi naquela época porque ele fez as mesmas coisas. E essa foi também a confirmação da palavra que foi proclamada. Então nós somos gratos que Deus nos visitou com graça, que Ele nos cumpriu as promessas, nos revelou as promessas para esse tempo pela graça, nos mostrou, porque também isso pode ser expresso uma vez claramente, não basta somente que Deus se revele a nós mesmos e nós o reconheçamos em Jesus Cristo, por isso somos gratos, mas a revelação de Jesus Cristo é somente o começo, e então vem a revelação da palavra, a revelação da sua vontade, do seu nome e do seu conselho de salvação completo. Deus tem um povo sobre a terra que carrega o seu nome, que carrega a sua palavra, que carrega a sua natureza. Deus tem um povo sobre a terra, uma multidão comprada pelo sangue, que pertence a Ele, porque é sua propriedade. Nós cremos nesse lugar que tudo o que Deus deu e prometeu será concedido à congregação, o ensinamento sobre a divindade, o ensinamento sobre o verdadeiro batismo bíblico, todo o ensinamento, mais as promessas que Deus deu para esse tempo. Nós queremos um pleno evangelho, uma plena salvação, proclamar isso, e assim ao povo de Deus conceder a preparação, ou vivenciar juntos a preparação antes do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e estar conosco pela graça. Eu farei duas, três considerações, o que se refere aos dois cânticos e também à palavra, mas antes de dizer isso, eu pensei na frase ou nas três frases que o irmão Pesal disse na última quarta-feira na reunião na cidade de Geislingen. O que ele leu, eu anotei aqui. Eram assim: esses são os sábios que através do erro vão à verdade, que aqueles que permanecem no erro, esses são os loucos. Nós todos somos mais ou menos, fomos arrancados de um erro ou de outro erro. Nenhum de nós pode dizer que ele, pelo nascimento natural, já nasceu na verdade. Através do nascimento natural, nós todos fomos nascidos em pecado nesse mundo, Mas através do novo nascimento, nós somos, a partir da verdade, nascidos dentro da verdade, colocados dentro da verdade, e assim nos tornamos parte da verdade divina. Jesus disse: eu fui nascido para isso, e vim a esse mundo para dar testemunho para a verdade. Ele era a verdade, ele é a verdade, e ele deu testemunho da verdade. O mesmo vale para nós. Eu desejo para que nós coloquemos isso firmemente dentro de nós, pegar essa frase sábia e ler mais uma vez. Estes são os sábios que, através do erro, chegam à verdade. Aqueles que permanecem no erro, esses são os tolos ou loucos. Deus possa nos ajudar para reconhecer a verdade e, pela verdade, sermos libertos para podermos, de fato, livremente e de coração, servi-lo. Eu não sei se o irmão Russ está ciente que ele, em maio de 1979, antes que Satanás tivesse batido para destruir tudo, ele leu aqui, no mesmo lugar, maio de 1979, eu anotei aqui à esquerda na minha Bíblia, que possa agradar a Deus de dar a virada agora para edificar, para firmar e para fundamentar, para de fato nos colocar no estado que nós tenhamos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Pela graça. Nós seguimos adiante com o mesmo tema, como ontem à noite. Eu desejo muito brevemente me referir aos dois hinos, porque a noite virá, A noite está entrando, isso todos sabemos, mas também a maravilhosa manhã virá. Para uns, a gloriosa manhã, para os outros, a noite terrível, temível, e da manhã está, como no cântico, quando a eterna manhã vir e o tempo não existir mais. Muitos pensam que o tempo já não existe agora. Graças seja a Deus, que ainda é tempo da graça. Então, quando os ventos da chama de Deus na grande fogueira do mundo virão, vamos pensar com seriedade desse dia, a importância desse dia. Quantas vezes nós dissemos aqui, quem quer servir ao Senhor tem que fazer agora. Tem que começar hoje, não amanhã. Amanhã já pode ser tarde demais. Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como já foi dito anteriormente, pelo nascimento natural, nós entramos dentro do errado, nascemos dentro do errado, mas através do novo nascimento, nascemos no correto, pela graça, como novos nascidos, e temos um acesso e uma ligação à verdade. Levante-se, porque a noite virá. Levante-se para o novo dia. Ajam na manhã cedo, senão para que não seja tarde demais. Então, de novo, levante-se, porque a noite virá. Dá sua melhor força para Jesus Cristo. Vejam com séria vocês, crentes, apliquem tudo, porque a noite virá, quando não poderás mais se agir. Então, levante-se, porque a noite virá. Levante, mesmo se o sol se aparte, mesmo se a noite exorta, quando o dia brilha, levante-se até a última puxada. Aplique-se com toda a dedicação, porque a noite virá, quando não poderá se mais aplicar. Vamos agora ler na palavra de Deus, do profeta Isaías, capítulo 21. No profeta Isaías, capítulo 21, versículos 11 e 12. Gritam-me de Seir, guarda, que horas é na noite? Guarda, que horas é na noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Assim é a resposta divina. Amanhã virá e também à noite. Se quereis saber mais, se isso ainda não basta para vocês, se vocês querem saber mais, então voltai numa outra vez e perguntai. Não já naquela época, porque naquela época estava a promessa. Se a promessa está para entrar em cumprimento, então vos informem no tempo da realização daquilo que Deus prometeu na sua palavra. E nós, a partir da Escritura, veremos muito claramente em que dia, em que noite, em que manhã os profetas se referiram. De Jeremias, capítulo 31, desejo ler. Jeremias, capítulo 31, versículo 6. Porque virá um dia, então os guardas estarão na montanha de Efraim, chamarão na montanha de Efraim, levantai-vos, deixai-nos subir a Sião para o Senhor, ao nosso Deus. Porque virá o dia, virá o dia, que dia? Virá o dia, então os guardas estarão no monte de Efraim chamando, levantai-vos, vamos ir para Jerusalém, para o Senhor, nosso Deus. Como ontem à noite lemos, Deus tem guardas nas muralhas, colocou guardas vigias nas muralhas de Sião, vigias na sua congregação, que tem olhos abertos e reconhece o tempo e a hora no qual vivemos agora. Vigias que dão a última exortação e alerta antes que venha a noite total de um lado e não tão naturalmente também a eterna manhã entre do outro lado. Eu desejo ler Jeremias 13. Jeremias, capítulo 13, a partir do versículo 15, aqui está. Assim, escutai, inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E agora vem a resposta para isso. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. Quem ouve a palavra a voz de Deus? Os humildes na terra, os soberbos, os orgulhosos pensam em saber tudo, conhecer tudo, e não sabem nada e não conhecem nada. Aqui está. Mas se não ouvirdes, então a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Lá onde está o Senhor, lá está o Evangelho de Jesus Cristo e a mesma mensagem, como ele em Lucas 4 testificou. O Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a visão, o ano aceitável do Senhor. Esta foi a sua pregação. E eu posso ler de Hebreus capítulo 2, que está escrito assim na Bíblia, que essa proclamação teve seu começo não através de João Batista, ele foi preparador de caminho. A proclamação tomou o seu começo através de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O começo foi feito por nosso Senhor, Ele mesmo. Pois está escrito, Ele começou ambas as coisas, a agir e a ensinar. Ambas coisas, agir e a ensinar. Não somente ensinar, mas também a agir. Que possa agradar ao Senhor, que a nós, como congregação, para levar-nos para essa, atravessado pelo Espírito e viva, para chegarmos a esse, tornar-nos esse organismo vivo, penetrado pelo Espírito Santo, e não somente sermos ajuntados com mecânica pela graça, mas também a dinâmica divina possa ser adicionada e o Senhor possa, então, se testificar como vivo, como mesmo, em toda a eternidade. Eu desejo ler do profeta Jeremias 51, a mais, e lá são muitas passagens, não ficarei muito tempo em uma só. Jeremias 51, versículo 12. Jeremias 51, versículo 12. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda. Ouça atentamente, por favor. Reforçai a guarda. Colocai sentinelas. Preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Em que passagem bíblica vocês lembraram agora no Novo Testamento? Quem disse? Nós estamos entre nós aqui. Em que passagem bíblica vocês agora pensaram no Novo Testamento? No ler da palavra profética? Vocês podem pensar mais uma vez. Nos muros da Babilônia, arvorai um estandarte, reforçai a guarda, colocai sentinelas, e assim por diante, assim por diante. Então está aqui: ó tu cidade que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, Apocalipse 17, e com tesouros, com ouro e pedras preciosas, decorada ricamente em púrpura vestida, e está sentada sobre muitas águas, e águas são povos, línguas e tribos. O fim veio sobre ti, chegou o teu fim. Importante nesse contexto para nós hoje é a expressão: e reforçai a guarda, colocai sentinelas. Ó, que o Senhor sobre toda a terra pudesse colocar sentinelas sobre as muralhas do povo, das muro de Sião, que cuidam sobre o seu povo. Eles mesmos têm a revelação e sabem em que tempo nós vivemos e do que se trata agora. A palavra mais conhecida de nós, dos vigias, está provavelmente em Ezequiel 3, versículo 17. Ezequiel 3, versículo 17. Aqui, talvez já liamos versículos 16 e 17. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia, vigia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Primeiro, a palavra do Senhor tem que ser passada, e então pode-se passar adiante. Quem recebeu a palavra fresca do trono de Deus, a palavra revelada para esse tempo? Aonde Deus pôde revelar a sua vontade? Aonde Ele pôde provar a sua palavra, confirmar a sua palavra através de sinais poderosos nesse tempo? Somos gratos a Deus que pudemos vivenciar, podemos ver. E eu volto de volta à palavra de João, capítulo 14, versículo 12. Em toda humildade, esse homem de Deus, na fé, também ele pegou a segunda parte desse versículo: e fareis maiores coisas que eu fiz. Então ele diz, de repente, no ministério do nosso Senhor, fundamentalmente, todos os milagres aconteceram. Os mortos foram ressuscitados, os cegos puderam ver, os aleijados puderam ver, os surdos podiam ouvir, os mudos podiam falar, e tudo aconteceu. O que não aconteceu? Um milagre de criação. Um milagre de criação que podia se ver e vivenciar, que Deus, não somente olhos que estão lá que não veem, pode fazer, torná-los a ver, e pés que estão aqui, mas estão aleijados e que podem então andar, mas milagres de criação. Eu penso especialmente em um, com a mulher na fila da oração, que estava com o lenço diretamente assim diante de si. E o homem de Deus disse: mulher, não chore, creia somente. E a mulher chora adiante. E ele diz de novo, não chore, confia no Senhor, creia somente. E enquanto isso, ela tira o lenço, põe para o lado, e vejam, a mulher não tem nariz. O câncer já tinha comido o nariz, e ela tinha vergonha, e por isso estava assim. Ela não só chorava, ela tinha vergonha, por isso ela veio assim, tinha vergonha de ir para frente assim. E eu sou sincero, digo a vocês, e a mais, eu não sei, sinceros também, nós todos, nesse momento, teríamos deixado o Espírito, teríamos, e esse homem de Deus fica firme como está, porque Deus havia colocado lá. Foi uma missão divina, Deus tinha assumido a responsabilidade por ele. E ele diz, muito tranquilamente, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E se você pode crer, então você verá a glória de Deus. E ele perguntou, você crê, irmã? E ela disse, sim, eu creio. O homem de Deus orou. E essas fotos estavam na revista Hero, e feito por Márcio e você, em Chicago, no ano 1958. E lá a mulher foi fotografada. Em justamente 3 semanas, havia um nariz completo, havia crescido como era o antigo. Nosso Deus, ele pode tudo. Se vocês não podem crer, então eu não sei. Se somos crentes, pensa na Escritura. Lá uma briga, uma luta entre o povo de Israel, ao qual Deus chamou todas as tribos para cumprir o ministério, e todas as 12 deveriam levantar a sua vara diante de Deus, colocar sobre a Arca da Aliança, e vejam lá, sobre a noite, havia uma vara morta lá, que trouxe folhas, e estava florescendo, e todos os outros estavam como eram. Nosso Deus pode tudo, ele pode Abraão, levantar filhos de pedras, ele pode tirar água da rocha, deixar jorrar. Se nós balançamos a cabeça ou não, Deus não perguntará a ninguém. Ele faz o que ele quer fazer. Santificado seja o seu nome. Todas as terras estão cheias da sua glória. O nosso Deus é um maravilhoso Deus, um grande Deus. A ele podemos de fato confiar, porque ele fará tudo bem. Eu desejo ir ainda ao Novo Testamento, muito brevemente, para nos mostrar aqui, Deus colocou vigias, determinou vigias, para que sirvam ao povo de Deus, estejam atentos, e nós lemos que a guarda deveria ser reforçada. Por quê? Porque o perigo se tornou maior, e a astúcia do inimigo e os truques ficaram piores. E tem que ser reforce as sentinelas, ajuntem-se. E nosso Senhor estará conosco. No Novo Testamento, o Senhor colocou ministérios na congregação para edificação do corpo de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28 até 30 está. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, ensinadores ou doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, talvez até aqui, essa maravilhosa palavra de Deus. Deus colocou na congregação, e enquanto a congregação estiver sobre a terra, vale a ordem divina. E se isto que é lido aqui, está escrito aqui, ainda não está em plena medida, então nós não descansamos até que Deus tenha feito assim como no começo, porque ele prometeu de restaurar todas as coisas e trazer tudo ao estado correto antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Isaías, através do Espírito, ele expressou, virá amanhã e também à noite. Se vocês quiserem ouvir mais, voltem e perguntem de novo. Nós queremos ouvir mais. No Evangelho de João, No capítulo 9, está no versículo 4 escrito e expresso pelo nosso Senhor, João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O Senhor, Ele sabia o que os profetas haviam falado no seu nome. Ele se ligou à palavra profética e anunciou e escreveu o que está escrito no livro da verdade. Repetidamente, ele se referiu às passagens do Antigo Testamento. Nós temos que agir, não as tuas obras, não as minhas obras. Deus quer, através de nós, agir, fazer as suas obras. Deus quer, através de nós, anunciar o seu conselho. Deus quer conosco trazer cumprimento ao seu plano. Como eu disse anteriormente, o Senhor tem uma congregação sobre a terra, uma multidão comprada pelo sangue, um povo que lhe pertence como sua propriedade, um sacerdócio real, um rei do nosso Deus. Pela graça do Senhor, nós podemos manter essa posição, não por mérito, mas de fato pela graça do Deus vivo. Nós temos que agir as obras daquele que me enviou. O que está no Evangelho de João ainda está escrito. Quem foi enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus. Assim está escrito. Eu posso vos ler. João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo, a quem Deus não enviou. Ele fala coisa ao largo de Deus. Ele interpreta a palavra de Deus, mas a quem Deus enviou, ele fala as palavras de Deus. No capítulo 8 está, então nosso Senhor diz aos escribas naquela época que eles não compreendem sua palavra, porque não são de Deus. João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Os escribas, ele tinha a mesma Bíblia. Ele tinha o mesmo profeta Isaías. Os mesmos rolos da palavra. Mas eram guiadores cegos. E juntos com o povo caíram na cova e no meio dos seus próprios conhecimentos, eles caíram nos seus próprios conhecimentos. E o Senhor disse, eu vim como luz ao mundo, quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem de fato segue ao Senhor, não somente uma doutrina, um conhecimento, mas quem de fato segue o Senhor, não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. O que se refere à verdade e ouvir a palavra de Deus, o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 6, ele resumiu de tal forma, 1 João capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, os homens de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eles estavam tão certos da coisa como a palavra de Deus é certa. Eles sabiam que não estavam passando os seus pensamentos, mas que o Espírito Santo os havia movido e tinha falado através deles. E por isso, as palavras que eles nos trouxeram são palavras de Deus, palavras da verdade que nós recebemos de coração e cremos. Mas ele disse, nós somos de Deus e aquele quem é de Deus, nos ouve. Amados, nós queremos expressar isso claramente. Verdadeiros filhos de Deus não podem perseguir verdadeiros filhos de Deus. Eles não podem fazer nada de mal a eles, porque são membros do mesmo corpo. O que acontece com um dói ao outro. Cada um carrega junto com o outro. Estamos ligados pela fita do amor divino. Qual é a perfeição? O corpo do Senhor, de fato, é o organismo vivo de Jesus Cristo aqui sobre a terra? O lugar da revelação do Deus vivo, lá onde Ele fala e age e revela a sua vontade e anuncia a sua palavra? E também, através de atuações de poder, como no começo, agora no fim quer-se revelar. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Assim está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E, de novo, a exortação: se colocamos o direito de sermos congregação do Deus vivo, então não podemos colocar o padrão mais baixo. Então, o modelo, o padrão da igreja primitiva tem que estar, da congregação primitiva tem que estar diante dos olhos. Deus colocou um padrão, um modelo, uma congregação modelo, e essa congregação modelo foi no começo. Estava equipada, revestida com o poder do Espírito Santo, onde Deus se glorificou e podia se testificar. Esta é a congregação modelo. E se o Senhor, como Ele prometeu, é o mesmo e faz o mesmo, e de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 até 21, o tempo do refrigério deve vir antes do retorno de Jesus Cristo, então isso tem que acontecer. Então não estamos satisfeitos a não ser que Deus o fez, que Ele faça em nós de acordo com a sua palavra e confirme. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, ungido, que já dantes, e quando Ele pode enviar? Quando Ele tiver trazido, dado os tempos do refrigério e da restauração, tiver feito isso, o que tem que acontecer antes que o noivo retorne para levar sua noiva para o lar? Está escrito, e a sua noiva se preparou e lhe foi concedida se vestir em linho branco reluzente. Qual é a justiça dos santos? Não auto-justiça, mas santa justiça de Deus, tendo justificados pela fé em Jesus Cristo, na consumada obra de redenção. Quão gratos somos a Deus o Senhor pelo pleno e maravilhoso Evangelho e salvação. Versículo 21 está aqui do nosso Senhor Jesus, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Esse, o céu tem que conter. Atos 1, versículo 11, o mesmo. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Mas antes dele poder retornar, assim Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o começo, vem o tempo do refrigério, o tempo da restauração de tudo aquilo que não é mais assim como foi no princípio, no começo. Jesus é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. As pessoas mudam e as relações mudam. Todos nós somos transformáveis, mas Deus, Ele é imutável, é o eterno Deus. E o Santo Deus não mente. Ele é a verdade, Ele fala a verdade, e nós cremos a sua palavra e a recebemos e a vemos, então, na sua confirmação ou no cumprimento vemos a confirmação diante dos nossos olhos. Nós cremos 100% nisso, que Deus ele guarda, vela sobre todas as promessas que ele deu para esse tempo. Ele vela sobre elas. Há uma palavra maravilhosa no profeta Jeremias, no primeiro capítulo. Profeta Jeremias, capítulo 1, lá está no versículo 11 escrito, Jeremias, capítulo 1, versículo 11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Vocês percebem? Os profetas eram videntes, eles podiam ver, não eram fantásticos que fechavam os olhos e então tinham fantasias que eles passavam adiante. Eles tinham os olhos abertos. Um profeta, ele não fecha os olhos. Vocês têm que fechar, eu também tenho que fechar se eu vejo uma face. Um profeta não fecha os olhos. Um profeta, ele é um vidente. Todas as vezes, quando esse homem de Deus, eu não quero mencionar seu nome tantas vezes para não dar transtorno, mas eu estava sentado diante dele e quando ele falava através de revelação e o seu olho direito ele fechava um pouquinho mais e se via na sua face, na expressão da sua face, que Deus estava agindo e ele falava através do Espírito o que ele via. Jeremias e todos os profetas viram. Se você ler a Bíblia corretamente, então vocês encontram a passagem que os profetas, primeiro, eram chamados de videntes. E então falaram, vidente, levanta e profetiza outro lugar, mas não com... Aqui nós, está no profeta Oséias, escrito assim, e sequer no Antigo Testamento, os profetas eram videntes. Eles viam, por revelação, o que Deus lhes mostrava. E Jesus também foi um vidente. Ele tinha que ser profeta, porque Moisés havia dito, um profeta como eu, Deus levantará dos seus irmãos. E cada alma que não ouvir esse profeta será eliminada do povo. Ele viu, ele podia dizer aos discípulos, vão à cidade, lá vocês encontraram um homem, que carregam um jarro de água e digam a ele, o mestre, deixa-te dizer, na tua casa nós teremos a ceia da Páscoa. Ele disse a Pedro, joga a rede o peixe que você pegar, você tira a moeda e pague então imposto para você por mim. Ele era um vidente. E o que os escribas fizeram disso? Isso é uma coisa que não podemos ver bem. Isso é o Beelzebu. E o que disse nosso Senhor? Cada pecado que um ser humano fez será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Lá onde o Espírito de Deus, de forma sobrenatural, está agindo, nós temos que ficar parados diante do Todo-Poderoso Deus e, se possível, tirar até os nossos sapatos e reconhecer que o Senhor está falando. Eu estou falando no espiritual agora, que de fato nos inclinemos diante de Deus e pensamos e saibamos que estamos diante do chão santo, diante da presença de Deus. Eu leio diante de Jeremias 1, a partir do versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mas ele também colocou na congregação pastores que devem ser vigias. Deus vigia sobre tu, vela sobre todos, e ele então coloca ministérios que têm certas tarefas, têm que cumpri-las na congregação do Deus vivo. Deixe-vos ler de três passagens bíblicas. Hebreus, capítulo 13, 16 e 17. Hebreus 13, 16 e 17. E não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E agora vem. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amados, Deus tem uma congregação e Deus tem uma ordem na congregação. Vocês ouviram isso? Deus é um Deus da ordem. Ele não quer confusão, bagunça. Nesse tempo, cada um se torna autônomo, cada um quer ser pastor, cada um quer ser pregador, cada um quer ser tudo, quer fazer alguma coisa de si mesmo. A primeira pergunta é: a quem Deus colocou? A quem Deus enviou? Quem edifica? Quem rasga em pedaços? Quem adiciona e quem quer espalhar? E o Senhor disse naquela época: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo, ele espalha. Mas se o Senhor está conosco, e Ele conosco, e nós com Ele, então ajuntamos com Ele, então edificamos junto com Ele. Se o Senhor não está conosco, então espalhamos, então rasgamos, então partimos, dividimos. E quantas vezes disse isso? Pode-se vir em forma bem religiosa, com luz e um coração, e rindo na sua face. Isso não vale diante de Deus. Deus quer ver os corações. Ele vê a safadeza e hipocrisia em muitos que pensam de ter que ir de casa em casa para trabalhar em outros, porque pensam que não sabem bem o suficiente. Então, eles têm que vir para dizer como o que vocês ainda não sabem. Amados, Deus tem uma ordem na congregação, e que quem não se sente atraído pela congregação ou não é parte da congregação, ele deveria pensar se então não chegou o tempo de dizer: Senhor, ordena-me o lugar meu que tu determinaste para mim na tua congregação. O que disse Davi? Melhor quero ser o porteiro, mas na casa de Deus, sempre lá. Vocês obedeceis aos vossos guias, ou pastores, ou vigias, obedecei aos vossos guias e sujeitai-vos a eles. Se hoje falássemos com alguém e talvez passar um conselho no nome do Senhor, o que se vivencia nisso, amados? O tempo chegou que, de fato, um retorno para Deus aconteça e uma transformação interior seja vivenciada, para sermos sujeitados a Deus, porque o homem natural, ele resiste sempre à parte espiritual e jamais se sujeitará. Mas todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus, se é exortação, se é correção, se é conhecimento, se é ensinamento, o que quer que venha da palavra de Deus. Quem é de Deus, quem é nascido de Deus, ouve a palavra de Deus em toda a situação. E por isso, nós temos que simplesmente fazer aprovação em nós mesmos, ver o nosso posicionamento interior e ver como se passa conosco. Obedeçam os vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas. Vão por toda a terra hoje e vocês encontraram pessoas que olham assim com desprezo para a congregação do Senhor. Eu não penso sequer de ir mais uma vez lá. Mas como? E o que é? De arrogância, eles estão cegos, indo por próprios caminhos, em auto-justiça caminhando, e não sabem, de acordo com a palavra da Escritura, que diz que tu pensas que é rico e possui tudo, não sabes o que tu justamente é miserável, pobre, nu. Esse é o estado daqueles que pensam que pode se levantar sobre tudo e fazer juízo sobre todos, mas eles mesmos não estão prontos para se sujeitar ao juízo divino e se inclinar diante da palavra de Deus, mas querem definir sobre todos. Não um reina sobre o outro, também nenhum vigia de Deus e também nenhum pastor de uma congregação. Somente um reina e rege sobre todos nós, através da sua palavra, através do seu varão de pastor. E esse é o pastor central, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele utiliza pessoas que proclamam a sua palavra, e todos que pertencem ao rebanho, eles ouvem a sua voz, e a sua voz é a sua palavra. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não uma separação e aqui sozinho aqui e sozinho lá, mas unidos debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo, a cabeça da congregação, atravessados pelo seu Espírito Santo e as suas palavras, com multidão comprada pelo sangue. Obedecei aos vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Se vocês creem ou não, um verdadeiro pastor que foi colocado por Deus, se ele tem que gemer sobre um irmão ou uma irmã, então é tempo que o irmão e a irmã venham e se provem como estão diante da face de Deus. Vocês ouviram isso? Vocês podem vir mais uma vez. Eu posso dizer mais uma vez, no nome do Senhor. Ai de todos os crentes, irmãos e irmãs, sobre os quais aqueles pastores colocados por Deus têm que sofrer. E como está escrito aqui, que estão gemendo, porque vem diretamente que o irmão, que a irmã, não estão em concordância com a palavra de Deus. E pensam, e o pastor, ele vê se as ovelhas estão dentro do rebanho ou não, se estão se separando e assim por diante. Bem-aventurados aqueles, como está escrito aqui, que os pastores, naquele dia, com alegria, possam prestar contas, e não com gemendo. Deus tem uma congregação, Deus tem uma ordem na congregação, Deus tem uma tarefa para a congregação, um ministério com a congregação, e este deve ser trazido ao estado no qual pode estar, pode servi-lo. Eu desejo ler adiante de 1 Pedro, o capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, alguns versículos, 1 Pedro, capítulo 5, aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que também sou ancião com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Os vigias devem estar sobre as muralhas de Sião. Eles devem estar vigiando, fortificai as sentinelas, amados irmãos, que vocês vieram a nós aqui. O Senhor vos possa abençoar. Ele deixa-nos estar firmes fortificar a vigilância e juntos servir ao povo de Deus. O inimigo, ele colocará tudo para espalhar, para destruir. Ele fica tocando a música e as pessoas dançam junto como ele dirige, mas a congregação do Deus vivo é um espeto no seu olho. Ele nos quer dizimar. Isso começou com Abel e passou por Zacarias, que foi assassinado no altar do sacrifício. E Jesus disse: todo o sangue será exigido dessa geração, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. E o que no Novo Testamento temos, o sangue dos mártires e as testemunhas de Jesus. Mas a verdade ainda é carregada até hoje, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos a mesma revelação da palavra e do nome de Jesus, como naquela época, no começo. Nós temos uma grande parte da restauração, vivenciamos já, trazer o estado correto. Agora vem a conclusão daquilo que Deus quer fazer na congregação. E o versículo 2, mais uma vez, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, por obrigação, mas voluntariamente, com alegria, de acordo com a vontade de Deus. Se vocês agora creem nisso ou não, eu creio que façam. Não há nenhum homem de Deus que tenha uma vontade própria. Um verdadeiro homem de Deus diz: Senhor, deixa-me ser encontrado na tua vontade. E esse é o grito das nossas almas que vai para o trono de Deus. Como nós vimos numa pregação, fazer um ministério a Deus sem estar na sua vontade. Muitos querem ajudar a Deus e Deus sequer o chamou e eles estão só no caminho deles mesmos e de outros. Que Deus possa ter o seu caminho conosco. E se isso acontece através de diversos ministérios dentro da congregação, então a harmonia divina, então há trabalho conjunto entre apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas e entre os anciãos, quem quer que seja, então a harmonia. Então um não tem inveja do outro, pelo contrário, cada um se alegra com cada um, porque se Deus pode usar poderosamente a um, não por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não dominando com força, com violência, deixando Deus reger, deixar a sua palavra reger, as suas ordens, seus mandamentos e o que quer que ele disse deve valer na congregação do Deus vivo. E mais uma palavra maravilhosa de Hebreus, no capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 20, Hebreus 13, capítulo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Assim está na palavra de Deus escrito, através do sangue da eterna aliança, o eterno Deus em Cristo, ele fechou uma eterna aliança com todos que se tornam participantes da vida eterna, e eles mantêm essa aliança que Deus definiu do seu lado e Deus mantém da sua parte para conosco. Quão belo é, está resumido isso aqui. O Deus de paz, que é o grande pastor das ovelhas, ele é o grande pastor das ovelhas, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande pastor das ovelhas, ele trouxe dos mortos a nosso Senhor Jesus. Ele fez isso? Claro que ele fez. Ele ressuscitado ao terceiro dia. E a morte, o inferno e o diabo venceu. Ele pôde dizer, eu vivo e vós, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, que o tornou a trazer dos mortos, pelo sangue da eterna aliança, amados, aonde a vossa fé está descansando? Está descansando em algum lugar? Ou na consumada obra da redenção? Na consumada obra através do sangue do Cordeiro? Porque esse é o novo e vivo caminho que Deus nos mostrou e nos inaugurou através da cortina, através da sua carne. Tão certo quanto Deus como Espírito veio numa casca de carne e se tornou aqui, eles não viam, eles só viam a casca exterior, mas não viam o interior. Esse aqui não tem nem 50 anos, já viu Abraão, e o Senhor disse, antes de ser Abraão, eu sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma congregação sobre a terra, uma multidão comprada pelo seu sangue, que carrega a sua palavra, carrega o seu nome, carrega a sua natureza, que o verá quando ele retornará com grande poder e glória para levar os seus para o lar. Isso deve acontecer no versículo 21, como diz aqui, que ele vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. Existe a palavra do comprazer, esse é meu filho amado em quem me comprazo, Mateus 3, e então a palavra maravilhosa, Mateus 17, esse é meu filho amado, no qual me comprazo ouvir a ele. Ele caminha ainda hoje no meio entre os sete castiçais de ouro. E a sua voz ruge com muitas águas. Ele fala ainda hoje. Preciosa alma, ouça essa voz. Bem-aventurado você, se a palavra pregada você recebe como palavra de Deus e não pensa que uma pessoa está aí na frente que está falando e fazendo. Deus, o Senhor, ele falou através da sua palavra a nós. Bem-aventurada pessoa que sabe discernir isso. Sobre ele vem o temor e a paz de Deus ao mesmo tempo. Santificai-vos, ó tementes a Deus, e ter a paz e o descanso no Todo-Poderoso Deus. Paulo escreveu naquela época, vocês têm a palavra que foi pregada a Estefanos, e vós não aceitais com palavra de homens, mas com palavra de Deus. O que é de fato, vocês creem que essa é a palavra de Deus? Então digam amém. Estamos todos prontos para nos sujeitar à palavra e dizer, Senhor, seja tu pela graça conosco, porque amanhã vem e também à noite. Para que você está pronto? Para amanhã ou para a noite? As que estavam prontas entraram, mas então se tornou noite. Então a porta foi fechada. Ficou escuro. Para as outras entrou a eterna manhã. Santo e bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurada a pessoa que crê em toda a palavra de Deus e a recebe e segue ao Senhor com obediência e faz o que Ele ordenou. Vigias, que tarde está na noite. Amanhã vem. E também à noite. Se vocês quiserem saber mais, então venham de novo e perguntem. Nós viemos de novo, nós perguntamos, e Deus nos respondeu pela graça. Fresco do trono, nos revelou a sua palavra através do Espírito Santo. Louvado e glorificado seja o seu santo nome de Jesus. Amém. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua verdade que caminha, que progride também nesses dias, Senhor. E nós sabemos que a tua palavra cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Não volta vazia, não, Senhor. Tu enviaste a tua palavra, ela cumprirá aquilo que tu disseste, Senhor. E somente voltará para ti, para isso seja a ti a honra e o louvor e a adoração. Nós te agradecemos a ti pela diversidade da tua palavra também nessa manhã, Senhor. Tu falaste conosco, não um ser humano, mas tu falaste conosco através da tua palavra, Senhor, através do teu bom Espírito Santo. A ti nós agradecemos. Mas que tu utilizas pessoas, Senhor, utilizastes e ainda hoje utilizas. Senhor, tu sempre escolheste pessoas, não pessoas te escolheram, mas tu mesmo escolhestes os teus profetas e os teus mensageiros, Senhor. Glória e gratidão e honra seja ao teu santo nome por tua grande graça e amor, que também nesses dias tu mostraste, Senhor, e que tu enviaste os teus sinais e milagres, Senhor. Senhor, nós te damos a ti somente a honra. Tu confirmaste a tua palavra. Tu não somente enviaste, mas confirmaste, Senhor. Graça e louvor, honra e adoração seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém.